Desde 2017, né, foi aprovada uma emenda à Constituição e a partir das eleições de 2020, nós não teremos mais a possibilidade dos partidos se coligarem para as eleições proporcionais. Ou seja, candidatura de vereadores, deputados, não é o caso da próxima eleição para deputados, mas já em 2022, se mantivermos essa emenda que está vigente, nós já teremos também a impossibilidade de coligações para as proporcionais de deputados. Mas, de forma mais específica, agora para as próximas eleições de 2020, os partidos não poderão mais, nas eleições majoritárias, ou seja, para vereadores, fazer as chamadas coligações. E qual era o propósito maior, vamos botar assim, o objetivo das coligações no passado? O motivo originário, né? Seria de dos partidos unirem forças, aqueles partidos que tivessem uma proximidade nas ideologias, nas propostas, nas ideias. Mas, de fato, o que nós acabamos observando, os eleitores, aqueles que lidam com o direito eleitoral, com a política de uma forma em geral, é de que existiam muitas coligações que, às vezes, contemplavam partidos de ideologias, de propostas totalmente conflitantes. Então, essas coligações eram utilizadas no quê? Na prática, para aumentar o tempo de participação na TV, né? A propaganda no rádio e na TV, e a questão dos recursos que eram utilizados e compartilhados entre as coligações. Então, diante desse quadro que se avizinhou e que se instalou, houve a necessidade de um debate e uma opção por acabarem com essas coligações. E aí nós temos o primeiro momento que nós não teremos mais a possibilidade de coligações.
Quer dizer, nós não teremos as coligações, mas e nenhum tipo de aliança também. Cada partido vai ter a sua chapa de candidatos e vai concorrer solitariamente na eleição. É isso, né?
Exatamente.
Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Principalmente, fala-se muito nos meios políticos sobre a possibilidade de fusão de alguns partidos, até por conta dessa mudança na legislação. Qual é o prazo? Se dois partidos, digamos, pequenos, né, com uma representação pequena, com uma estrutura menor, se eles quiserem se juntar para formar um partido só, né, para disputar a próxima eleição, tem um prazo definido? É aquele prazo de um ano antes da eleição? É isso ou não?
O prazo, ele é definido lá pelo calendário eleitoral, que costuma sair agora no final do ano. De qualquer sorte, os partidos já têm se antecipado, considerando especialmente o fato de alguns partidos não terem alcançado a chamada cláusula de barreira ou cláusula de performance. Então, alguns partidos que não alcançaram a quantidade mínima de representação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, melhor dizendo, esses partidos já terão a necessidade de transferir seus candidatos para outros. Então, esses partidos vão deixar de existir. A questão da união de partidos, ela já vem sendo discutida. Embora eu não seja político, e aí eu não tenho como te afirmar como que está esse diálogo entre os partidos, eu acredito que esses diálogos já estejam muito avançados, até mesmo considerando que agora, dia 4 de outubro, né, é o último prazo para a gente estabelecer quais são as regras eleitorais. Então, uma coisa são as regras eleitorais que vão ser aplicáveis às eleições de 2020. Outra coisa são os acordos, as conversas, as deliberações e os caminhos de cada partido.
Um exemplo para a gente dar para os nossos ouvintes, né? O que que isso representa, o que que os eleitores mais vão sentir mesmo nessas próximas eleições para a disputa, né, das câmaras municipais, doutor Adriano? A gente está conversando com o juiz eleitoral Adriano Taíde Coutinho. É aquela situação, a gente estava acostumado a ver, por conta das coligações, né, um deputado que teve muito voto, puxar um, puxar dois outros deputados que tiveram poucos votos. Ou seja, aquele deputado que ganhou 1.000 votos numa eleição municipal entra numa Câmara e aquele que ganhou 10.000 acaba não entrando por conta da coligação que ele fez. Isso acabou. Isso literalmente agora coloca os candidatos para andar e pedir voto, vamos dizer assim, né?
Isso ainda vai continuar acontecendo, mas não entre partidos que compõem a coligação. Nós teremos a possibilidade de socorrer um puxador de votos quando for um candidato puxador de votos dentro de um mesmo partido.
Isso.
Então, o que acontece? Como vai ser mais difícil um partido sozinho alcançar os votos para todas as vagas da Câmara, da Câmara de Vereadores, o que acontece? Se um partido específico ele tiver mais do que a quantidade mínima para alcançar uma vaga, nas proporcionais, no quociente eleitoral, ele vai poder ter a chamada sobra de vagas. Então, eu acredito que isso vai facilitar os grandes partidos já estabelecidos. Então, eles vão poder alcançar algumas sobras de vagas que, eventualmente, não tenham sido alcançadas pela quantidade mínima de votos de outros partidos.
Ok. Letícia?
Tem participação aqui dos nossos ouvintes. Uma pergunta para o senhor, doutor Adriano, do nosso ouvinte Toninho. Fala, Toninho.
Bom dia. Toninho Soares, de Vila Velha. A minha pergunta... Precisa se filiar, estar filiado ao partido um ano antes ou 6 meses? Essa é a dúvida de todos os políticos que querem participar pela primeira vez.
Bom, a questão das regras eleitorais, como eu disse, elas ainda estão sob debate na Câmara dos Deputados, no Congresso de uma forma geral. Mas, se mantivermos as regras atuais, agora o prazo mínimo de filiação ele é de 6 meses, tá? Não sei se esse prazo será mantido até a data limite para a discussão do Congresso Nacional sobre as regras para as próximas eleições. Mas, atualmente, são 6 meses que nós temos para a próxima eleição.
Nós estamos conversando com a Adriana Taide Coutinho, juiz eleitoral do TRE. Isso é muito curioso, né, doutora Adriana, que é o seguinte, já comentamos isso aqui com colegas do senhor, o fato de que o Brasil acaba estabelecendo regras eleitorais a cada eleição, né? Parece que a gente não conseguiu ainda encontrar uma legislação eleitoral consolidada, uma regra que valha de uma maneira perene para todas as eleições. A cada eleição nós temos uma mudança aqui e outra ali. É lógico, no sentido de tentar aperfeiçoar o processo. Mas isso acaba confundindo, como acabou dizendo aqui o nosso ouvinte, porque os prazos às vezes mudam, os períodos e agora até mesmo a regra efetiva acaba mudando, né?
Isso é um processo natural, né? Como você bem disse, Cacá, isso é um aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento ele sempre vem com a ideia de ser algo bom. Mas no momento que nós vamos implementando... Isso acaba mostrando algumas questões que não eram tão boas no plano teórico. Então, realmente, você tem razão, a cada eleição é uma nova regra. Eu costumo dizer para os meus alunos que aquele que vai lidar com o direito eleitoral, ele tem uma facilidade, porque ele acaba, de certo modo, começando no mesmo nível dos advogados, dos juízes, dos políticos que estão há muito tempo, porque a cada eleição nós temos algumas especificidades, então ele sai no mesmo nível praticamente de largada nessa disputa e nessa aplicação da legislação.
Só para a gente retomar aquela questão que a gente abordou sobre as coligações e sobre os puxadores de voto, eu acho que era bom a gente salientar, sem entrar no aspecto político, embora seja eleitoral, né, mas a gente está abordando muito mais sob a visão técnica, o que ocorria e ocorre com muita frequência, principalmente nas disputas municipais, é uma certa incoerência ideológica. É lógico que, por exemplo, no plano federal é muito difícil, por exemplo, o PSDB se aliar ao PT para escolher um candidato a presidente da República. Isso é algo que hoje, pelo menos, é impensável. Mas isso é muito comum ocorrer em cidades, inclusive em cidades pequenas, conforme o número de habitantes, inclusive isso, essa possibilidade aumenta. O que acho, imagino eu, esteja querendo ser evitado por essa nova legislação, doutora Adriana, é o seguinte, é a pessoa votar no PT e, eventualmente, por conta das coligações, eleger um candidato do PSDB. É mais ou menos isso?
A ideia é essa. Agora, nos municípios menores, nós vamos ter, eu acredito que nós teremos algumas dificuldades, né? porque tem município pequeno, um eleitorado pequeno, onde não há essa grande diversidade de partidos com condições de disputar. Então, certamente, nós teremos uma dificuldade aí para formar as candidaturas próprias.
Já os estudos nessa área eleitoral jurídico, doutor Ataíde, aponta para alguma mudança nas câmaras eleitorais, justamente por conta deste fator das coligações deixarem de existir? Uma renovação, vamos dizer?
Desculpe, você pode repetir?
Não, dentro do meio jurídico, né, o meio jurídico eleitoral, essa mudança nas regras eleitorais, possivelmente já partindo, já partindo da próxima eleição agora de 2020 para municípios, vocês acreditam numa mudança, numa renovação nas câmaras por conta desse fim das coligações?
Olha, como eu disse antes, a questão, eu acredito que os partidos maiores vão ter uma performance melhor. E partindo dessa ideia de que um partido maior seja mais bem estruturado e mais antigo, eu acredito que nós teremos uma renovação quanto a esses partidos maiores, menor. E, eventualmente, aqueles outros partidos de menor performance, de tamanho, eles possam ter um maior ganho com novos candidatos. O que acontece, e aí é uma visão pessoal, é que essa renovação de quadro das câmaras, do legislativo, de uma forma geral, ela vem de um contexto nacional e não propriamente dito dessa questão das coligações. Então, acho que o contexto nacional que nós vivemos, refletido nas últimas eleições, onde houve uma renovação significativa do legislativo, principalmente, nós teremos também um reflexo parecido nas câmaras.
Só para a gente encerrar, essa limitação das coligações, ela vale também para o prefeito? Não, né?
Não.
Ah, tá bom.
Aí só para as proporcionais, para as candidaturas majoritárias, prefeito, governador, presidente da República, ainda é possível fazer a coligação.